Então, nós estamos justamente nesse processo de uma avaliação, fazer uma avaliação geral de todos os segmentos da produção, do consumidor, da qualidade, da tecnologia, do avanço de outros biocombustíveis, né? Enfim, de um processo realmente, como o senador colocou muito bem, um bom problema, sem sombra de dúvida, porque nós vivemos num momento de uma certa efervescência no sentido de novas tecnologias, novas rotas tecnológicas, o diesel de cana-de-açúcar, enfim, nós estamos vivendo num momento em que parece que o mundo e o Brasil têm uma condição ímpar nesse processo de dar respostas, várias respostas que são complementares na solução desse problema, que não é um problema do Brasil, é um problema da humanidade, que é a finitude do combustível fóssil, né? Então, é essa visão de conjunto que nós estamos buscando, com a colaboração, ouvindo todos os setores, de uma forma assim, bastante aberta, bastante democrática, e não vamos, certamente, o governo não pensa de forma nenhuma em botar o freio no B5, mas eu diria que antes de botar o pé no acelerador, nós temos que olhar bem para frente e olhar na situação que nós estamos e olhar um pouquinho naquilo que nós devemos realmente corrigir, para que nós tenhamos sustentação e sustentabilidade dentro desse processo de crescimento do biodiesel, dos biocombustíveis no Brasil e no setor. Obrigado.
Muito obrigado, doutor José Honório, pela sua presença e sua participação nessa audiência pública. Para encerrar as nossas participações, eu passo a palavra ao doutor Ricardo Dornelles, do Ministério de Minas e Energia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não,
senhor Lucas. Só pelo que eu senti em algumas colocações, eu vi uma preocupação dos setores, que representam os produtores, que são, pelo que vejo, as associações e com os que representam o governo, de se... Eu sei que é uma preocupação. Se vamos botar o pé no freio para diminuir ou para aumentar, eu senti pela Casa Civil, a coisa não é fácil. Não é fácil também, né? Mas... Eu não sei se o Ministério da Minas e Energia vai entrar nesse campo, o doutor Dornelles, mas se fosse continuar esse debate, o setor representativo dos produtores com o governo, fosse sempre ver esse encontro, eu acho que isso é fundamental para continuar debatendo, se reunindo, claro, num grupo menor, mas discutir o setor, eu acho que acho que seria fundamental isso. Esse canal existe, é possível, através dos setores representativos, cooperativa, enfim, os setores com o governo. Eu acho que essa articulação, talvez o Ministério de Minas e Energia, que é ligado ao setor, a NPP, Petrobras, o MDA, a própria Casa Civil, o governo, se isso ficar, eu acho que isso para nós já é uma satisfação também, porque é latente, a coisa fica como se diz, à mesa, fica em pauta isso, né, presidente? Apenas essa.
Esse assunto não sai de pauta, não, senador Cacildo, e não pode sair da pauta em hipótese alguma. Tanto é que o Dornelles já veio aqui segunda, terceira vez, não é isso, Dornelles? E tenho certeza que durante esse ano continuará vindo para que a gente possa debater esse assunto, que é da maior importância, não só para os agricultores, mas para o consumidor brasileiro. Doutor Dornelles, com a palavra.
Obrigado, presidente. Bom, inicialmente eu queria agradecer o senador Delcídio, por dois motivos. Primeiro, pela palavra que ele falou, e segundo, pela pressão que, mais uma vez, ele coloca nas minhas costas aqui, né? Mas eu acho que faz parte, eu acho que esse assunto é de fato um assunto de suma importância. Eu vou tentar resumir alguns pontos que eu anotei aqui. Primeiro, a questão que o senador Blairo Maggio coloca, que o governo trabalha a sua pressão. Tá, de fato, o governo trabalha a sua pressão, tá, mas neste caso específico do programa de biodiesel, o governo também tem sido um elo de pressão sobre o setor. Tá? A colocação que o senador Cacildo Maldana coloca agora, tá, este canal de discussão, tá, ele sempre esteve aberto. Tá? Os produtores foram recebidos no Ministério dezenas de vezes, por mim, pelo secretário, pelo próprio ministro. Tá? Eu sei que foi recebido também pelos outros ministérios do programa. A comissão executiva, coordenada pela Casa Civil, recebeu os produtores por diversas vezes. Então, esse canal sempre esteve aberto. Tá? A Obrabio, que era a entidade que representava o setor, tem acesso direto lá. Conversamos várias vezes com eles. Há agora uma nova associação sendo colocada, tá, que ainda não nos procurou formalmente, embora os representantes dela estejam todos aqui. Todos têm meu celular, me ligam sempre que precisam, e certamente estará aberta a nova associação, como está aberta qualquer produtor individualmente para procurar o governo, procurar o Ministério para tratar desse assunto do biodiesel. Sobre a questão ainda de cobrar uma alternativa, quer dizer, qual é a proposta do setor privado, de sugestão, que também foi endossada pelo senador Assir, nós temos também colocado essa posição. Qual é a alternativa que vocês têm para nos ajudar a contribuir na construção dessa solução? A alternativa única, a bala de prata de aumentar o percentual de mistura sendo a única solução, ela não se mostra sustentável no médio prazo. A gente aumenta agora, tá, daqui a 3 anos, tá, tem mais investimento sendo feito, tá, mais produtores entrando, as autorizações, pedidos de autorização estão no NP. Eu já falei, o B100 é o limite, né? Não dá para fazer a B110. Né? Então, a gente tem que construir isso de uma forma mais inteligente do que ser a única alternativa o aumento de mistura. Tá? Os nichos de mercado são uma alternativa, sim. A iniciativa da Prefeitura de São Paulo, a Lei Municipal de São Paulo, que prevê um escalonamento, substituição de fósseis na matriz. As custas, obviamente, isso gera custo para a Prefeitura de São Paulo. Eles estão trabalhando, tentando achar alternativas para construir isso. Então, existem, a gente tem que buscar soluções um pouco mais qualitativas, mais inteligentes, mais diversas para sair de um problema que nós temos. A questão colocada de que o governo autoriza, então, de fato, a atividade de produção de biodiesel está prevista. Bom, eu não sou burocrata, não me considero um burocrata, pelo menos, não sou advogado, mas tenho que ter algum zelo pela posição das questões legais institucionais. A atividade de autorização é de livre iniciativa. Tá? Não cabe ao governo, o governo não tem competências constitucionais de dizer, bom, agora tá, que o baile está cheio, nós vamos fechar essa porta. Quem está dentro vai dançar, quem está fora não entra mais. Nós não temos previsão legal para fazer isso. A atividade de distribuição, ela é uma atividade aberta à livre iniciativa, sobre as regras regulamentares que a atividade prevê. Tá? Então, a ANP não tem nenhum respaldo, tá, de vetar a autorização a um produtor de combustível, simplesmente porque já há uma sobrecapacidade instalada no país. É atividade de risco, tá, do exercício de uma atividade de autorização. Para mudar isso, a gente precisa mudar, tá, o marco, talvez até constitucional, tá, para alguma medida como essa. A questão do preço, tá? Este mesmo trabalho que ele foi apresentado, senhor doutor, da FGV, tá, ele foi apresentado ao governo, foi entregue ao governo, foi debatido, foi discutido. Tá? Num item lá que trata da questão do impacto da inflação, tá, ele cita especificamente do impacto direto. Então, o impacto direto do óleo diesel, do preço do diesel na inflação, ele é mínimo. Está lá na terceira, quarta casa decimal. Tá, porque o diesel não é um produto cotado diretamente na apuração dos índices de inflação. O impacto indireto do aumento do preço do diesel na inflação, sim, este tem um valor considerável. Tá, então, da mesma forma como eu questionei isso aos produtores, estou trazendo essa informação aqui à comissão, de que não soa bem, tá, imaginar que um aumento do preço de diesel, tá, não traz reflexo na inflação. Tá, não é lógico uma colocação dessa. Traz sim, tá, mas o impacto, a aferição do impacto indireto está nos índices de inflação. Então, a gente não pode deixar também que algumas colocações tomem um viés inadequado. Né? Tem sim, acho que é uma preocupação do governo como um todo, tá, a questão dos índices de inflação. Lembrando, o diesel não é só tarifas públicas, não é só passagem de ônibus nas prefeituras. Tá? Ele é fundamentalmente também transporte de carga. Tá? Então, tem um impacto direto em toda a atividade econômica do país. Com relação É, mas esse, se eles fizerem o autoconsumo, eles estão livres dos impostos, porque o consumo próprio não incide ICMS nem PIS/COFINS. Então, você consegue ter um preço para o consumo próprio, não para a comercialização, para os seus vizinhos.
Mas é aí que eu estou dizendo. Se o produtor começar a usar o biodiesel, ele dá uma ajuda nisso também.
É, sem dúvida. Bom, a questão que foi colocada da exportação. É, nós não exportamos biodiesel por dois motivos, basicamente. Primeiro que hoje nós não temos competitividade. Então, o nosso preço de biodiesel não compete, está no mercado internacional. Uma dessas causas, tá, é, comparado com o nosso vizinho Argentina, é que a Argentina tem uma região de produção, vamos dizer, atividade agrícola, produção de soja. Na Argentina, do ponto de vista de produtividade e eficiência, é muito parecida com várias regiões do Brasil. Só que eles estão na boca do Rio da Prata, portanto, tem uma logística muito favorecida para exportação. Este é um ponto. Um segundo ponto é que a Lei Candir, tá, ela interfere diretamente na rentabilidade dos produtos de exportação. Ela favorece a exportação de produtos primários, tá, e incide a tributação sobre os produtos manufaturados, tá, diferente do que a Lei Argentina faz. Tá? Então, a Lei Argentina, ela tem uma tributação, a Argentina aplica imposto de exportação de soja. Aplica um imposto de exportação de óleo de soja e um imposto de exportação de biodiesel.
Uma observação só. Mas quem paga, na verdade, tudo isso aí é os estados. A Lei Candir, na verdade, ressarce muito pouco. Ou seja, de cada 100, apenas 20% é ressarcido. Ou seja, os estados que bancam, na verdade... É aquela velha história, estão fazendo cortesia também com o chapéu dos outros. Imagina que é isso também.
Sim. A Lei Candir, olhando para o setor produtivo, o que eu estou dizendo é que a Lei Candir hoje, tá, ela é prejudicial à competitividade de exportação de produtos acabados. Eu acho que esse é um ponto que tem sido discutido por várias vezes dentro do governo e com o próprio setor, alguma alternativa de trazer essa medida. Com relação ao modelo do leilão, que foi a pergunta da Biopetro e da Aprobio, o leilão, como leilão, é um leilão reverso, na modalidade preço reverso. Então, a ANP estabelece um preço teto e, sobre esse preço teto, os produtores aplicam um deságio. Tá? Então, é aberto, é um mecanismo público, tá, onde qualquer produtor devidamente cadastrado tem acesso ao leilão, tá, e vai competir com o preço, com o chamado leilão holandês de preço reverso. Então, os resultados é que podem estar, e certamente estão comprometendo em algumas questões, basicamente porque nós temos uma capacidade de oferta muito superior à a capacidade de oferta firme, tá, é superior à capacidade, à demanda necessária, isso certamente leva a um deságio. Né? Mas não é uma questão da modalidade de não ter acesso ao leilão. Os lotes divisíveis, eles são um mecanismo previsto, eu mostrei aqui a posição do TCU, ela existe. Nós já fizemos uma outra modalidade no passado em que cada produtor ofertava o volume e o preço que queria fazê-lo, tá? Quando era um leilão presencial. Tá? Isso também nós estamos avaliando, discutindo, como temos feito isso ao longo de muito tempo. Eu queria fazer uma resposta especificamente ao senador Jaime Campos, quando o senhor aborda a questão da Petrobras. Tá? Na verdade, nós temos três Petrobras trabalhando nisso. Nós temos a Petrobras Holding, a BR Distribuidora e a Petrobras Biocombustíveis. Tá, o governo zela, tá, para que cada agente desse tenha sua atividade isonomicamente tratada com seus pares. Tá? A criação da Petrobras Biocombustíveis foi exatamente, quer dizer, uma das necessidades dela, porque ela não poderia, como Petrobras Biocombustíveis, vender para a Petrobras Holding sem seguir as mesmas regras, as mesmas legislações aplicáveis a demais produtores. Então, a Petrobras Biocombustíveis, ela concorre no leilão em exata, na mesma exata condição do que concorre qualquer outro associado da Aprobio ou da Obrabio. Aliás, a Petrobras Biocombustíveis era associada também da Obrabio. Tá, e concorria no mesmo patamar de condição. Eu lhe garanto que ela chora no meu ouvido, tá, a mesma coisa que vários agentes privados também fazem, em função da condição do mercado. A Petrobras Holding, ela é um agente passivo. Tá? Ela não tem ação nenhuma sobre o processo de leilão de compra. Ela está sendo imputada pela regulamentação do Estado a comprar o biodiesel. A resolução do CNPE, número 5, se não me falha a memória, definiu, tá, que a comercialização, pretendendo o percentual mínimo obrigatório, seria feita por leilão, tá, e os compradores seriam as refinarias, os importadores de óleo diesel. Então, ela é meramente passiva, ela não tem nenhuma gestão sobre o resultado do leilão de compra. Na questão da venda do biodiesel, depois que ela compra, ela desenvolveu, por iniciativa própria dela, não foi por uma determinação do Estado ou do governo, ela criou também um mecanismo de leilão para vender o biodiesel que ela compra. Tá? Ela não vende por leilão gasolina, diesel, que havia nenhum produto. Então, ela estabeleceu um mecanismo público, operado internamente dentro da Petrobras Holding, tá? Mas é um mecanismo de leilão onde ela já tem os volumes que ela comprou, aí ela oferta aquele volume às 150 distribuidoras, tá, simultaneamente. Tá? Então, da mesma forma como a BR Distribuidora opera no mercado de combustíveis exatamente com as mesmas regras, as mesmas condições que as suas competidoras, Shell, agora Raizen, Ipiranga e mais 130 distribuidoras, exatamente sob as mesmas regras, e a atribuição da Agência Nacional do Petróleo é zelar para que as regras de mercado, as condições de mercado estão sendo atendidas em isonomia com todos os agentes. Né? E eu tenho muita tranquilidade de lhe afirmar que não há nenhum favorecimento pelo fato da Petrobras ter três pernas trabalhando no programa de biodiesel, tá, por ser a própria empresa. Um ponto que, voltando à questão legal, tá, eu vou repetir, a lei, ela estabeleceu uma preferência para que o biodiesel brasileiro tivesse originação de matéria-prima da agricultura familiar. A lei não deu uma preferência específica para produtores de menor ou de maior escala. Como a lei também não deu, que talvez seja o fator econômico mais importante, uma diferenciação entre produtoras que optam no seu negócio de ser uma empresa integrada, ou seja, atuam desde a produção de matéria-prima até a produção do biocombustível, ou empresas não integradas, que optam por ir ao mercado comprar parte dos seus insumos ou sua matéria-prima. Existem empresas integradas, tá, que têm, obviamente, a condição de transferência de custos internos dentro do seu negócio, que podem ter mais margem, tá, de preço, que ela pode perder um pouco aqui e ganhar um pouco mais aqui dentro da mesma cadeia. Empresas não integradas conseguiram criar uma relação comercial no mercado e que conseguem também manter esse tipo de relação. Existem diversas empresas não integradas, tá, que têm competido em iguais condições, vendido volumes semelhantes a empresas integradas. Então, isso depende muito do arcabouço, da forma, da estratégia comercial, da estratégia de operação de cada empresa. Tá? Então, se hoje o governo vai chegar, não, nós vamos fazer uma distinção entre empresa integrada, verticalizada e não verticalizada, nós não temos suporte legal e seria uma interferência direta, tá, na estratégia comercial de agentes que uns optaram por um jeito, outros optaram por outros. A questão existe a lei de micro e pequena empresa, todo favorece micro e pequena empresa, mas pela conta que o nosso colega da Copperbio apresentou, uma empresa que atua no mercado de biocombustíveis não é uma micro e pequena empresa. Tá? Pelo patamar de receita anual que tem uma empresa que atua nesse mercado, não se caracteriza hoje, tá, na legislação de micro e pequena empresa do Brasil.